Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texano no Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E essa semana a gente vai comentar sobre essa vitória sofrida. E por meia jarda a gente não acabou perdendo por Garden Mitchell e o seu maravilhoso bigode. E a gente não esperava que seria tão sofrido assim, né, Henrique?
O Jaguars já não vinha bem, sem o QB que tinha sido contratado outro ano, um QB estreando, primeiro partido iniciando como titular. O ataque do Texans fazer só 13 pontos depois de ter feito quase 30 no...
28.
No Saints, lá no Superdome, e aí dentro de casa fazer só 13, a gente não esperava isso mesmo, não.
E também a gente vai falar, fazer um preview do jogo de domingo agora, 5h25, com transmissão da ESPN, o jogo contra o Chargers, que é o nosso rival aí que briga junto com o Texans a ser essa terceira força dentro da AFC. Então vamos fazer logo, começar com o review desse jogo de domingo, desse jogo sofrido, que foi Texans e Jaguars. Você não esperava isso, né, Henrique? Essa vitória aí de por um ponto e ser decidido porque o Jaguars quis ir pro uma conversão de 2 pontos e por meia jarda, graças a Justin Reed, a gente se safou dessa derrota aí, que seria um vexame pra gente, né? O Thiago estava cheio de lesão.
Essa derrota ia jogar a temporada lá embaixo. Não podia perder de jeito nenhum. E eu ainda achei que foi uma chamada errada do técnico do Jaguars. Para eles era melhor ter chutado o field goal garantido e tentado a sorte na prorrogação. Quiseram matar o jogo logo, arriscaram muito e quase deu certo. Assim. Foram polegadas. Que o Fournette foi até teve contato na linha de uma jarda. Ele conseguiu arrastar, quase arrastou a jarda inteira e o Justin Reed salvou.
O Fournette começou muito mal na partida, mas a partir do momento do... que o Texas, a defesa ficava muito tempo em campo, ele começava a quebrar tecos, a conseguir mais jardas. Então, ele foi crescendo e a defesa do Texas foi cedendo e por muito pouco a gente não acabou perdendo. O que mais te decepcionou nessa partida de domingo, Henrique, contra o Jaguars?
Olha... algumas coisas, assim, mas para mim o principal que me deixava mais decepcionado, até com mais raiva, foram as faltas cometidas pelo ataque e os pedidos de tempo no final do segundo quarto que o Bill O'Brien não fez. A gente tinha a gente teve um drive de 3 minutos para chutar a bola na linha de 2 jardas e morrer com 2 tempos na mão. Então, era uma coisa fácil de ter pedido tempo. Teve uma recepção do Hopkins, que era só no meio do campo, era só pedir tempo, gastou uns 20 segundos para fazer outra jogada. Muitas faltas bobas do ataque, muito segurada, que mataram algumas boas jogadas. E também eu achei o ataque pouco criativo, pouco produtivo. O Hyde teve boas corridas, mas o Hopkins e o Fuller estavam muito bem marcados e faltou um pouco pra gente, assim, se não fosse esse pedido de tempo, a gente teria conseguido pelo menos mais 7 pontos, assim, mais 4, né, e deixaria de ter os 3, mas eu acho que faltou isso, e faltou usar o Duke Johnson como recebedor, isso eu ainda tô esperando.
É, engraçado que o Texas até chegou a usar o Duke Johnson no Saints, né? Contra o Saints, tipo.
É. Nesse jogo
nas rotas de slot.
Teve um lançamento em direção a ele, que ele que.
Foi na end zone que errou. Foi. O Watson errou. É. Ele errou, na verdade ele errou a rota, né?
É, ele começou a diminuir e olhar pro Watson. Se ele continua na velocidade que ele tava, era um touchdown.
É, pois é. É. Não, ele, o drive lá do Bill O'Brien já esse ano foi horrível, porque a gente tava num time no 8 horas, né? E a gente tinha, acho que era 2 tempos?
Terminou com 2 tempos pra pedir.
Terminou, tinha 3 tempos. Tinha 3 tempos, eu acho, se eu não me engano, tinha 3 tempos nesse drive.
E gastou
um só. Gastou um só. A gente só foi pro intervalo com 2 tempos e tipo. Fez sentido aquele gerenciamento do relógio. Tava bem tranquilo assim pro Texas. Bill O'Brien não queria não dar tempo pro Gerd Mitchell. Pô, mas é o Mitchell, cara. Entendeu?
E tinha que não querer contentar só com o field goal. Que o que pareceu, eu já vi, ele deu uma entrevista hoje numa rádio também, hoje de manhã, falando que só comentam disso e não comentam dos tempos que ele pediu certo no final do jogo, uma bobagem assim, que eu também achei errado os 2 tempos que ele pediu no final do jogo, que foi antes da conversão de 2 pontos e antes do onside kick. O antes da conversão de 2 pontos eu acho que não deveria pedir, porque se a gente toma a conversão, a gente precisa de tempo para chutar um field goal para virar. Mas ele não acha que errou, mas porque o objetivo era chutar o field goal e deu certo. Mas não, eu acho que é pensar pequeno demais, que segundo ele era chutar o field goal.
É, eu acho que ali também eu acho muito errado dele. Porque foi ir pro intervalo com 2 tempos é ridículo. Pareceu o Bill O'Brien, não é, o hype sumiu todo nesse jogo, né? Porque a gente vive uma atuação ofensiva muito acima da média do que a gente esperava. Mas, tipo, para a primeira semana, né? A gente não esperava que o time tivesse desempenho ofensivo tão alto assim.
Contra
o Saints fora de casa. É, sim, não. O Tanso tinha acabado de. Tinha só só tinha treinado na segunda-feira passada. Tava sem o Titus Howard como left guard, ou seja, Clement que teve que treinar, o Clement é reserva. Ken Steele chegou na semana, o Hyde chegou na semana.
O Kiki Kuti também não jogou.
Não jogou, e tipo, pô, e ainda a gente não tem os Tyrants, né? O Jordan Thomas e o Carly Lawler. Então foi. E foi uma atuação muito acima da média, muito acima da média mesmo. Então, pelos desfalques que o Jaguars veio, sem o Jeboi, sem o Yannick Ngakoue, sem o Cam Robinson, left tackle deles, e são 3 desfalques de muita importância pro Jaguars. E a gente não foi dominante, entendeu? Então o hype pra mim acabou nesse jogo. É claro que a gente pode falar também que jogou na segunda-feira, Monday Night Football, tipo, você tem menos tempo de preparação. O Saints até não tava tão bem até a lesão do Drew Brees. Então tava jogando um pouco abaixo. Mas foi bem preocupante. Bem preocupante mesmo. Então, acho que o ataque me decepcionou bastante. Alguns jogadores eu também esperava mais, Eu acho que o Hopkins não foi, não dominou assim. O Watson também. O Watson, ele tem que aprender. Eu vi um tweet hoje e eu concordo 100%. 100%. O Watson é um excelente QB, mas ele tem um problema de identificar blitz. E no pré-snap, né? Uhum. E aí, nessa demora de identificar, de ajustar o sua linha ofensiva para te proteger, o pessoal tá aproveitando. O Saints aproveitou e o Jaguars aproveitou. Então, o Watson, ele tem que melhorar isso, e ele tem que melhorar na hora de soltar a bola. Ele tá aprendendo muito. E a linha ofensiva foi muito melhor do que... Foi melhor do que contra o Saints. E dos 4 sets que ele sofreu, 2 foram... 2 ou 3, o PFF não contou como os... por culpa da linha ofensiva, né? Só contou um. E um foi o bizarro lá do Nick Martin, que jogou no joelho dele, subiu a bola.
Uhum.
Então...
E aí contou como sec.
E contou como sec. Então, ele tem que melhor... Ele tem que ter... Soltar a bola muito mais rápido. Eu não sei, talvez seja procurando big plays, mas...
É, parece que é.
É, porque segura a bola demais, entendeu?
E também, eu acho, procurando muito o Hopkins ou o Fuller, que estavam os dois em marcação homem a homem, e marcação tava boa, o que não é normal dos dois estarem bem marcados. Então, assim, faltou ele procurar mais tight end, procurar mais...
O Kenny Stills mesmo?
É, o running back, igual a gente já falou. Mas, assim, tight end, duas jogadas de passe que ele deu para Tyrande foram jogadas muito boas, uma para o Jordan Akins e uma para o Darren Fells, de terceira descida, que eles conseguiram.
E aí, a conversão.
Conseguiram a conversão. Mas ele ficava procurando mais o DeAndre Hopkins ou o Will Fuller. E o Fuller até teve dois drops que seriam boas jogadas. Uma bola passou no meio das mãos dele, a outra ele recebeu com o peito em vez de receber na mão. Então teriam sido boas jogadas. Mas o Rock estava muito bem marcado. Geralmente ele consegue ganhar do Jalen Ramsey, mas não conseguiu muito nesse jogo. Só 5 recepções para 40 jardas. Para o que o DeAndre Rock costuma fazer, isso é muito pouco.
Pois é. E de destaque, o que você achou que foi bem do Texas, de positivo?
O Whitney Mercilus está jogando muito bem, voltando a jogar no pass rush. Eu estou gostando muito de ver. Ele foi até eleito o jogador defensivo da AFC dessa semana, que ele teve 2 sacks, 2 fumbles forçados, 1 dos fumbles foi recuperado. O Zach Cunningham também jogou muito bem, não só pelo sack, mas marcando corrida do Fournette.
Ele teve quase 10 tackles na partida.
9 tackles, 1 sack. E a OL melhorou muito. Eu sei que tinha lesões no lado do Jaguars, mas o Jaguars tem um pass rush muito bom. Sim. Mesmo as lesões, ele ainda tem um pass rush bom. E a OL ter sido creditada só com um sack, e também o tanto que conseguiu abrir para a corrida, e o Carlos Hyde conseguiu 90 jardas, com poucas carregadas, e conseguiu 20 carregadas, ele uma média de 4.5, uma média muito boa.
Muito acima da média. Com 2 corridas, ele é uma terceira. Henrique?
Oi.
Falando, com 2 corridas de... correndo 4,5, ele fica
uma jarda. Então, eu acho que isso é muito mérito dele, muito também da linha ofensiva e dos bloqueios de fullback e de tight end. Que eu vi alguns vídeos explicando jogadas e coisas assim. O trabalho do Darren Fells muito bom de bloqueio e do fullback também.
Gilaspia. Eu vi um vídeo do Gilaspia ele abrindo o jogo, uhum. ofensiva abrindo, ele pegando, acho que era um linebacker, pegou o linebacker e o Carlos Allen só foi tocado na linha de depois de ter corrido 11 jardas.
É, isso é muito bom. Então, assim, isso é o bloqueio funcionando, que é uma OL que melhorou. A OL no jogo corrido não era ruim ano passado, mas já mostra que melhorou. Assim. Tanto que a gente não tá nem sentindo falta do Lamar Miller com a lesão. O Carlos Hyde tá jogando muito bem. O Duke Johnson também não foi mal. Ele foi só pouco usado. Ele teve só 6 corridas. E ele foi alvo só de uma bola. Mas também não foi mal. Mas muito porque a OL melhorou significativamente. A gente, depois do primeiro jogo com 6 sacks, esse agora com 3, né? Porque um foi um fumble, uhum. Do erro do center. Então, é assim, uhum. A defesa já pegando entrosamento, é o primeiro 2 semanas só do Laremy Tunsil, o Titus Howard, primeiro jogo dele, a estreia dele na NFL. Então, eu acho que se o Deshaun Watson melhorar as decisões dele de passe, ele vai ter mais tempo no pocket esse ano e a corrida vai começar a ser melhor. Eu gostei muito da linha ofensiva, gostei da estreia do Lonnie Johnson, achei que ele não foi excelente, mas ele teve algumas leituras muito boas. Achei ele melhor do que o Jonathan Joseph, que estava marcando o cara a 4, 5 metros de distância com medo da velocidade dele. É,
eu achei ele ainda muito irregular, né? Tem uma jogada que acho que é uma primeira para 20, que ele vem, tem um wide receiver bloqueando por dentro, né? E vem o running back correndo, fazendo a rota por fora, né? Na sideline. E aí ele vem com tudo no wide receiver que tá por dentro. E aí o cara passa. E o cara sustenta o bloqueio, né? Consegue segurar o Lonnie Johnson. Consegue conversar uma primeira para 20. Então, ele tem ainda esses problemas aí de...
No jogo corrido ele realmente foi mal. Corrida do QB também ele não cobria bem. Ele ainda tem pontos para melhorar. Mas para ser uma estreia foi...
eu achei assim, normal, razoável, entendeu? Eu achei, assim, altos e baixos. Teve um passo lá que ele tira da recepção do... acho que era o Chris Conley. Não, não era o Chris Conley. Acho que era o DJ Westbrook.
Acho que era ele. Foi uma boa defesa. O ponto dele não é nem tão positivo assim, mas do ponto positivo mesmo, é o Merciless, Zach Cunningham e a linha ofensiva ter melhorado. E o Carlos Wright, pra mim, são os 4 destaques.
Eu também acho que eu vou com você. Acho que são os mesmos destaques, assim. E metindo Merciless. O Merciless vem pra temporada de contrato dele, né? Ele tá no seu último ano. Então, não sei não se ele tem aí uns 15 sacks na temporada, viu? Eu acho que é bem possível de acontecer. Outra um destaque. O Charles Omenihu, que estreou. Já teve um sack. Um fumble forçado. O Jacoby Martin é um cara que você vê que ele tem técnica, mas ainda ele não chegou, ele chega pouco ainda no QB, mas você vê que é um cara que interessante para você usar no esquema do time. Um passe rush interessante. E os tight ends bloqueando, Jordan Aik, Darren Fells, o Gillespie. Então, o jogo corrido do Texas está muito bom, desde o jogo contra o Saints. É um crescimento absurdo. Eu não sei se o Texas tem o melhor jogo corrido, é top 5.
De jardas totais?
De jardas totais. Eu acredito que sim. Deve ser top 5.
É, eu também acredito que seja, porque tem dois correndo bem.
É, o Duke Jones já tem 173 já. O Duke Jones, o Carlos Hyde. Não, Carlos Hyde é, o Hyde já é o quinto corredor.
É, o Watson correu bem no primeiro jogo. O Watson tem dois touchdowns corridos, né?
Aí, é, o Texas é o quinto time em jardas corridas, 153 jardas. Aí vem um Baltimore, Colts, Vikings, 49ers. Os quatro primeiros. Então, é uma coisa que tá funcionando bem, assim, pro Texas. Eu acho que é... Acho que é jardas de média. É, jardas por jogo, né? De jardas totais, o Texas é o quinto com 306 jardas. E de média, Texas tem 5.8.
Por carregada, é muito bom.
Por carregada. Então tá muito bom o jogo corrido de dois jogadores que era até então... Que até então contestáveis, né? Carlos Hyde.
É.
Pulando de time em time, ninguém querendo ele. Tanto que o Chiefs aceitou pegar o Martinez Rank pra ganhar alguma coisa pelo Hyde. E o Duke Johnson é um cara que nunca foi usado assim, corridas. O pessoal falava que ele não sabe correr. Mas ele tá correndo.
Cara, é, tá.
Tá indo bem,
tão bem.
De média. Então é uma coisa que eu vejo que já tá boa e a tendência é melhorar. Se não tiver nenhuma lesão aí, acho que é uma dupla interessante aí pro Texans durante a temporada. E ainda mais para facilitando a vida do Deshaun Watson, né?
É.
Sim, não deixa o ataque tão previsível.
É jogo corrido entrando igual tá entrando. Melhora muito pros play actions, que é quando o Deshaun Watson acaba fazendo as big plays, que é quando ele segura, consegue ter mais tempo de segurar a bola. Mas eu acho que o jogo corrido, além de ser pelos dois jogadores, que o Carlos Hyde tem quebrado muito tackle, vindo muito bem, e o Duke Johnson é muito ágil, ele escapa fácil. Os bloqueios, igual a gente já falou, tanto de fullback, de tight end e da própria OL, melhoraram. E eu acho que o jogo corrido vai continuar assim, revezando entre os dois, vai variar a cada jogo, mas a gente pode contar com mais de 100 jardas corridas de média por jogo, eu acho. Eu não sei se ano passado a gente teve isso. Ano passado a gente teve de média 126 de média por jogo. Esse ano tá 153, então eu acredito que vai ser mais alto mesmo a média de jardas corridas esse ano.
Pois é. E ano passado a gente só tinha uma barbina.
É. Não cansava, assim, ele até aguentava o jogo inteiro, mas é desgastante. É, você chama menos corrida quando você tem só um jogador para correr, porque ele vai estar cansado. Você arrisca mais lesão. Então, tendo dois para revezar, e eles têm revezado bem. Tem drive que um começa na primeira descida, depois começa o Duke Johnson, depois entra o Carlos Hyde. É, e não é certo um é de primeira descida ou é de terceira, não. Tá indo cada hora, entra um por jogada.
É, exatamente. Não deixa de ser uma coisa previsível, né?
Uhum.
De dizer, o Carlos Hyde é primeiro, segundo descida e o Duke Johnson terceiro.
É. Então,
isso é interessante pro Texas, né? Não deixar o seu jogo corrido ser previsível. E mais alguma consideração, Henrique, sobre esse jogo? O jogo
não,
que foi de domingo?
Que é isso.
Ah, então...
Okay.
É isso, né? Então vamos lá falar do jogo de domingo. Jogo contra o Los Angeles Chargers em Los Angeles, né? Jogo que vai ser 5:25 com transmissão da ESPN. Então, é a chance da torcida do Texas assistir seu time, pra quem não tem Game Pass e não tem que ficar caçando link na internet. Aí a chance de ver o jogo. E o Chargers chega muito parecido com o Jaguars nessa semana para enfrentar o Texas, porque é um time que vem sofrendo lesões, perdeu o safety, o Adrian Phillips, o Melvin Gordon tá em holdout, perdeu o left tackle deles, o Russell Kung, e perdeu o Derrick
Henry,
o Hunter Henry,
o tight end.
O Hunter Henry se machucou esse final de semana?
Ele machucou o joelho. Isso foi nesse jogo.
É porque aqui não tá colocado
É aquela coisa, eu tenho ele no Fantasy, não tenho mais. Eu dropei ele em uma liga minha de Fantasy porque ele teve lesão. Não vou saber certinho qual lesão que é, mas eu sei que é joelho.
E perdeu o Darren James. Então perdeu. Assim como o Jaguars. O Jaguars veio para essa semana com o Texans cheio de desfalque importante, de jogadores que fazem falta, jogadores impactantes. Mas o Texans, mesmo com todos os desfalques do Jaguars, o Texans não jogou bem. E o Chargers tem um QB e tem um grupo de wide receivers melhores também, né? Do que o Jaguars. Então, o ataque tem que melhorar. Vai enfrentar também uma boa defesa, um bom pass rush de Bosa, Melvin Ingram. Então, vai ser um ótimo teste para a nossa linha ofensiva. Nossa linha ofensiva tem começado com uns testes desgraçados, tá? Saints de. Contra pass rush, né? Saints, Jaguars, Chargers, aí o Falcons nem tanto, aí depois pega o Panthers, ferrado com a gente na temporada. Então, tem também por lá tem um bom grupo de cornerbacks, Casey Hill, Desmond King. Então, é um bom time.
É um time que ano passado teve uma campanha excelente. Esse ano também é cotado para ir para playoffs.
Antes da aposentadoria do Luck, muita gente botava que Chargers seria os desafiantes de Chiefs e Patriots, né? Até porque o Chargers tem um elenco muito completo, assim. Você não tem deficiências no time do Chargers com todo mundo saudável, né? E aí eles vão enfrentar, a gente vai enfrentar um bom ataque e uma boa defesa. Então, jogar mais ou menos e ganhar não vai rolar. Dessa vez não vai rolar.
Fazer só 13 pontos eu acho que não vai adiantar, não. É jogo para, assim, mesmo a defesa indo bem, o ataque dos Chargers é muito bom e faz mais de 20 pontos. Dentro de casa, assim, é jogo pra gente fazer muito ponto.
E o Chargers jogou mal contra o Lions também, né? Mas é aquilo. Jogou mal, mas... eu não acho que vai ser repetido essa semana, não. Eu espero que aconteça, que o Chargers jogue mal e a gente vença, mas eu acho que vai enfrentar pedreira nível 6 na semana 1.
Ainda mais que é fora de casa, mesmo sem o running back titular, né, que está fazendo holdout. O Austin Ekeler tem jogado muito bem, já teve 4 touchdowns nessa temporada. Então, assim, vai sendo. E é um running back que recebe, que é sempre uma preocupação, assim, para mim. Running back recebe e tight end. Tight end, igual a gente já falou, o Hunter Henry machucou. Mas running back recebendo, assim, o Fournette no último jogo acabou com mais jardas recebidas do que corridas.
Uhum. A boa dupla deles, né? O Austin Keller e o Justin Jackson estão indo bem no substituindo bem o Melvin Gordon.
Os dois estão muito bem. A secundária é muito forte, mas eles, por causa das lesões, eles acabaram perdendo os safeties. Né? Eu acho que é forte, mas eu acho que a dos Jaguars era mais forte. Então é uma secundária um pouco mais fraca. Eu acho difícil eles conseguirem marcar tão bem o DeAndre Hopkins e o Will Fuller do jeito que o Jaguars conseguiu marcar. Então eu acho que isso aí é uma grande chance. O pass rush deles vai chegar mais rápido do que o dos Jaguars, eu acredito, porque Joey Bosa e Melvin Ingram, para mim, é a melhor dupla de defensive end da liga. Mas os corners, eles não. Os corners e safeties, a gente pode conseguir algumas jogadas longas. Se o Deshaun Watson soltar a bola rápido, eu acho que ele vai ter os dois ou até três, o Kenny Stills, o Kiki Kuti voltou, recebedores mais livres que no último jogo.
E vendo aqui, né, o Austin Ekeler, ele tem 163 jardas recebidas, 2 touchdowns, e 124 jardas corridas e 2 touchdowns. Então, a temporada dele é muito acima da média. Muito acima da média.
Muito.
O Philip Rivers, ele tá com a média de... Então, um total de jardas de 626 e 322, que também é um bom número. Média muito alta. E 3 touchdowns, mas ele tem já 2 interceptações na temporada. E ele tem 5 sacks. Na temporada também. A dupla dele de Red Silver é muito boa. Então, Keenan Allen e Mike Williams, eu quero ver como que o Romeo Crennel vai fazer pra parar essa dupla. E ainda tem um Travis Benjamin de backup ali. Então, tô curioso pra ver o que que o Crennel vai usar aí pra parar.
Pra mim é um ataque aéreo do mesmo nível do Saints, que a gente sofreu muito, sofreu tanto que o Aaron Colvin foi demitido.
Exatamente.
Então, assim, pra mim é o mesmo nível. O Drew Brees é um pouco melhor que o Philip Rivers, o Michael Thomas um pouco melhor que o Keenan Allen, mas o Mike Williams é muito melhor do que qualquer um dos outros receivers do Saints.
E a gente tem aí, né, o Jonathan Jones jogando basicamente em zona, e o Lonnie Johnson, como a gente falou, é um cara que teve uma estreia razoável. Então, você vai pegar uma dupla experiente, né? Você pode ser cobrado, entendeu?
O Jonathan Joseph, o que mais tem me incomodado é que, como ele foi perdendo velocidade ao longo dos anos, ele tá dando uma margem muito grande pro receiver, com medo do receiver correr e ganhar o fundo dele. Então, o pessoal tem feito rota curta em cima dele. Ele até consegue chegar, teve um lance numa... Um jogador fez uma rota in cruzando o campo, recebeu e ele fez o tackle. Ele conseguiu chegar para fazer o tackle. Mas, se ele tivesse mais perto, ele podia desviar o passe ou não deixar o cara receber.
Então, uma dupla difícil. Jogo corrido também, outra dupla, como a gente falou, Justin Jackson e Austin Keller. vem substituindo muito bem o Melvin Gordon. Então, é um bom teste para nossa linha defensiva, que já vem do histórico de parar o jogo corrido, mas essa mais é mais uma semana para mostrar essa força do Texans. E o pass rush do Chargers contra o Texans vai ser também uma das chaves para se vencer o jogo. Acho que é mais uma prova que o Texas vai enfrentar. E eu acho que é isso, né, Henrique? Sobre o Chargers. É um time que não
esse
vai
é
ser.
É um jogo que é esperado ser sofrido. Diferente do jogo dos Jaguars, esse eu já espero ser um jogo sofrido. Os dois times têm chance de ganhar. Se perder, não é longe do esperado, e se ganhar também não é uma zebra, não é assim. O Saints era mais improvável da gente ganhar, e quase que a gente ganhou. Foi um field goal de o Will Lutz batendo recorde da carreira dele no field goal. Então eu acredito, se o ataque jogar igual jogou na primeira semana com a OL, assim, o Deshaun Watson igual jogou na primeira semana e o jogo corrido igual nessa última, a gente ganha. Mesmo se a defesa tomar uns 23 pontos, que eu acho que é um jogo por aí. Pra defesa a defesa vai tomar uns 24 pontos e a gente tem que fazer mais. Tem que fazer 4 touchdowns.
Sim, eu também concordo com você. O ataque tem que jogar num nível parecido do que jogou contra o Saints. Pra vencer esse jogo... vai ser... ter que jogar nesse nível aí. E outra coisa... tá certo que uma derrota não é um desastre, tipo, para o Saints, mas a gente vai ter uma sequência complicada. Até a semana 6. Acho que é 6.
Até o jogo contra os Chiefs.
Até o jogo contra os Colts, né?
Tem os Colts. O Colts, apesar de não ter o Andrew Luck, tem jogado bem.
O Colts vendeu cara a derrota pro Chargers e venceu o Titans fora de casa. Então, é um time que, ainda como é meio de temporada, ainda vai estar tentando brigar por alguma coisa. Então, perder pro Chargers não é catástrofe nem nada, mas se perder, a gente tem uma tabela complicada nas últimas, até a semana 6. Tá?
Então, a gente precisa vencer esse.
Só pra relembrar aqui, Chargers agora, Panthers na semana que vem, e aí não se sabe se o Ken Newton vai jogar ou não. Kenito anda meio baleado, mas ele é um bom quarterback e o time do Panthers é um bom time.
Eles têm uma linha ofensiva pior do que a nossa. Esse ano, posso falar isso tranquilamente, a linha ofensiva pelo jogo da última quinta-feira. Aí o Cam Newton tem apanhado muito, que tá até por isso, de não saber se ele vai conseguir jogar por causa de lesão de... Ele, o estilo de jogo dele também, ele corria muito, se colocava muito em risco, mas o Panthers tem uma linha ofensiva ainda fraca, mas tem um grupo de pass rush, de linebackers muito bons. Então também vai ser um jogo interessante, mas também é fora de casa, então não, é dentro de casa. Esse já é mais obrigação ganhar, mas esse de agora é muito importante vencer para essa sequência e para ficar líder da divisão, que por enquanto o líder da divisão ainda é
o Colts, que venceu o Titans.
Aí nessa semana ainda tem um Titans e Jaguars, que é dentro da divisão, e o Colts joga
Contra o Falcons.
Deve ganhar. Então a gente tem que ganhar para se manter empatado como líder da divisão.
É. Aí a gente enfrenta o Falcons em casa, Chiefs fora e Colts fora. Então é uma sequência bem pesada, assim. E aí é complicado pro Texas. Então eu acho que vencer vai trazer uma tranquilidade, porque aí dá para você ficar 4-1 até o jogo ali contra o Chiefs.
Né? Se perder pros Chiefs, chegar contra os Colts
4-2,
os Colts é fora de casa. Aí é o jogo que, se ganhar, depende, praticamente, assim, se ganhar dá uma tranquilidade, se ganhar dos Colts ficando 5-2, provavelmente vira líder da divisão e dá uma tranquilidade, porque depois a sequência melhora um pouco. Assim, Raiders, Jaguars, Dubai, e aí depois do bye vai mais...
É, Ravens, Colts, Patriots, Broncos, que tá uma porcaria.
É.
Titans, aí, Bucks
e Titans.
Então, a primeira metade é desgraçada. Desculpe o palavrão, amigos, mas o sangue baiano fala mais alto aqui. Então, mas é isso aí. É as seis primeiras semanas do nosso calendário é ferrenho. Então, palpite, Henrique. Palpite pro jogo de domingo.
Eu acredito na vitória dos Texans. Eu vou chutar 31-24. Pra gente, quatro touchdowns e um field goal contra três touchdowns e um field goal.
Uhum. Eu acho que vai ser... Eu vou botar... 27-17 pro Texans. Acho que o Chargers tá apanhando, o Reeves tá apanhando bem também no Chargers. E o time, esse jogo contra o Lions, o Philip Rivers foi bem errático. Eu vi os melhores momentos. Então acho que Texas, se a defesa prevalecer, como prevaleceu esse final de semana, acho que pode ser uma partida mais tranquila. Mas
eu acho que nesse jogo, assim, uma previsão aleatória, o DJ Watt vai conseguir o primeiro sec e o Mercilus vai ter dois secs de novo.
Olha aí, o Mercilus caminhando para cinco secs e já tem mais secs do que o Jadeveon Clowney já teve pelo Texas em uma temporada, hein? Isso em três jogos. Seria muito bom. Então é isso, né, Henrique? Esperamos aí que essa semana seja menos sofrida. A gente sofreu com duas semanas aí de vitórias e derrotas no último segundo, literalmente. Então, que a gente só espera dessa semana que seja mais tranquilo. Que o Texas não maltrate os nossos corações mais uma semana. Porque senão eu vou infartar até semana 16 desse jeito.
Tomara que seja mais tranquilo esse, porque um jogo desse, a gente perde num chute faltando 2 segundos, perde por 2 pontos. No outro a gente ganha porque faltando 30 segundos, numa conversão de 2 pontos, a gente consegue parar o running back a menos de meia jarda da linha. Então, assim, a gente podia ser um jogo mais tranquilo. Mas se for para sofrer e a gente ganhar, que deixe a gente sofrer, mas pelo menos tenha vitória.
Pelo menos a gente ganha, né?
Mas esse eu queria que fosse um pouco mais tranquilo, porque já tá... Emoção assim é bom em jogo dos outros. Quando a gente tá torcendo, não é bom, não.
Exatamente. Não é bom para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então é isso. Obrigado, Henrique, aí, mais uma vez, por estar participando.
Até a próxima. E tomara que na próxima a gente já esteja com duas vitórias no campeonato.
Pois é. Então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil. Siga a gente lá no Instagram, também no @texanosbrasil. A gente posta algum. Posta menos, mas no dia do jogo e antes do jogo também. A gente sempre posta ali avisando sobre o podcast, avisando sobre o jogo. Então a gente vai trazer um conteúdo legal.
Voltando a postar mais no Instagram agora em época de temporada.
É, pois é. Então é isso. Obrigado aí por estar escutado a gente. A gente volta na semana que vem e esperamos que sejamos todos felizes com mais uma vitória do Texans na temporada. Então é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.
Até. What the fuck?